Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Ricardo Iannacci, autor do livro Murilo Rubião e as Arquiteturas do Fantástico. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reuni vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem par ao meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos.
Somos um país sem memória. Ricardo, quem foi Murilo Rubião e o que o levou a abordar o seu universo literário?
Murilo Rubião é um escritor mineiro, falecido em 1991, nasceu em 1916. O Murilo, na literatura brasileira, um escritor ímpar, porque ele introduziu o fantástico no Brasil. Na verdade, antes do Murilo, o fantástico nunca foi um gênero propriamente desenvolvido aqui. O que nós tínhamos, pode-se dizer, eram nuances do fantástico. O Machado de Assis, do século XIX, chegou, evidentemente, a publicar alguns contos com algo mais fantasmagórico, ou então nós encontrávamos um ou outro índice mais insólito em alguns contos do Machado. Mas, assim, não podemos dizer que tínhamos uma literatura propriamente fantástica. A literatura do Guimarães Rosa, ela traz também, naquele universo, uma presença do insólito, mas também nós não temos uma literatura consolidada com essa via, essa perspectiva, como tivemos na literatura hispana. Então, podemos dizer que o Murilo é, de fato, o nosso representante e o precursor do fantástico no Brasil. Não é à toa que foi muito comparado ao Kafka.
Fragmentos de A Construção, de Franz Kafka.
Preciso ter a possibilidade de uma saída imediata, pois apesar de toda a vigilância, não posso eu ser atacado por um flanco totalmente inesperado? E não são apenas os inimigos externos que me ameaçam. Existem também os que vivem dentro do chão. Nunca os vi ainda, mas as lendas falam a seu respeito e eu creio firmemente nelas. Algumas vezes, no exaspero do cansaço corporal, eu quis abandonar tudo. Rolei de costas no chão e amaldiçoei a construção. Arrastei-me para fora e deixei-a aberta.
Ricardo, desde o início da sua carreira, do primeiro livro, o Murilo Rubião sempre foi comparado com Kafka. Essa questão foi rapidamente abordada pela crítica. Quais os aspectos que perpassam a produção literária desses dois autores?
O Mário de Andrade, antes de o Murilo publicar a sua primeira obra, O Ex-Mágico, que é de 1947, havia lido alguns contos do Murilo. E, na ocasião, o Mário diz ao Murilo que reconhecia aspectos do fantástico naqueles contos. E o Murilo nunca tinha lido Kafka. Ele foi ler justamente por conta dessa referência que o Mário faz. E vai ler depois numa tradução francesa. E ele também ficou surpreso, porque ele nunca tinha lido Kafka. O Murilo, durante toda a vida, vai sempre responder a essa questão. Se ele foi criou uma literatura inspirada em Kafka ou não, né? E as respostas sempre foram essas. Que ele não conhecia o Kafka, mas ele diz algo muito curioso. Ele diz assim que A comparação o deixa muito orgulhoso e ele diz também que a literatura do Kafka é uma literatura escura, ele usa esse adjetivo, ao passo que a dele é uma literatura solar. Agora, isso também é muito relativo, porque embora o Murilo tenha contos de um alto grau de poeticidade, de lirismo, e também no Murilo a gente encontra um humor que nem sempre é um humor negro, mas podemos dizer sim que a figura, muitas vezes, do elemento grotesco, o aspecto mais sombrio, também ambos se assentam em Murilo, muito bem. Agora, a literatura do Kafka, a gente pode pensar que ela também é uma literatura que nasce das leituras que o Kafka deve ter realizado e que Murilo também, muito parecidas até, que é a leitura da Bíblia. E aí a gente tem aí como essas alegorias vão sendo redesenhadas. Nós temos também a leitura que o Murilo sempre lembra, que ele realizou muito, além da Bíblia, das Mil e Uma Noites, ou seja, dos contos persas, a origem, vamos dizer assim, do literário. E também Edgar Allan Poe, que deve ter sido lido também pelo Kafka, obviamente. Então, é óbvio que há um resgate, uma reelaboração de um fantástico que já existe há muito tempo na literatura, né, na história da literatura. Só que, evidentemente, o Kafka vai reconstruir isso a partir de um contexto muito específico, de uma época muito específica, e o Murilo, à sua maneira. Mas nós podemos dizer que há elementos, conforme você me perguntou, que trazem semelhanças, né, parecenças. A questão do aspecto, muitas vezes, soturno, a indefinição, o sujeito bloqueado. Pode-se dizer assim que há uma tentativa sempre do protagonista escapar de alguma armadilha, de alguma cilada, e ele figura muitas vezes nessas histórias até como o Davi Arrigucci vai dizer muito bem isso, um bode expiatório. Parece que recai sobre ele um peso, um infortúnio imenso. Ele não consegue encontrar caminhos, saídas, espaços ali de fuga para conseguir se livrar de algum tormento que pesa sobre ele. E aí o que nós percebemos tanto em Kafka quanto em Murilo? Uma certa repetição de ocorrências que aparecem para esses personagens e elas não têm explicação. É sempre uma rede, uma cadeia de equívocos, um conluio imenso. E aí nós estamos, de fato, diante de personagens, conforme eu estou dizendo, sem saída. E nós não temos as origens, né, os porquês que eles se veem aí nessas emboscadas.
Ricardo, você iniciou o livro com duas citações. Uma do Povaleri é outra do Murilo Rubião, que afirma: infelizmente, escrever é para mim a pior das torturas.
Pois é.
Que retrato você faria do escritor mineiro?
O Murilo escreveu pouco. Se você for observar, eu encerro o livro com uma outra epígrafe do Murilo, em que ele diz que ele é um escritor de poucos contos. Eu não me lembro se eu introduzi ou finalizei também com essa epígrafe. E, de fato, Murilo escreveu 33 histórias. São 33 contos. Escreveu outros textos? Sim, mas publicados, 33. 32 em vida. O 33º é um conto póstumo, que se intitula A Diáspora. Então, veja, o Murilo, como contista, e também ele sempre publicou contos. O Murilo, como contista, sempre se preocupou muito com a densidade e com a condensação das suas histórias. Ele dizia algo muito curioso, que como ele produziu uma literatura nesse campo do insólito, do fantástico, em que a obscuridade prevalecia, ele obsessivamente procurava uma redação clara, ou seja, uma escrita muito precisa. E por isso ele era muito meticuloso, muito rigoroso na estrutura dessa sua sintaxe. Ele até chega a dizer que o Machado de Assis o inspirou muito nesse sentido. E aí o que acontece? Essa precisão dele acaba gerando no leitor um certo contraste, porque ao mesmo tempo que você está diante de uma história, né, de um enredo nebuloso, você tem em contrapartida uma redação de uma clareza, de uma precisão invejáveis. Então, só para retomar essa situação aí do contista, muito preocupado, obsessivo com esse seu trabalho de elaboração verbal. O Murilo, então, escreveu poucos contos, mas por quê? Porque escrever para Murilo era muito dificultoso, era difícil escrever. E ele próprio dizia que as ideias, enfim, a trama como tal, né, ela aparecia. Agora, dar materialidade para isso era difícil. E aí o que acontecia? Ele reescrevia muito. Tanto que, por que só 33 contos? Porque esses 33 contos eram relaborados permanentemente. Então, o que acontece? Ele chega a escrever um conto, que é O Convidado, que vira até objeto de gozação do Paulo Mendes Campos. Porque o Paulo Mendes Campos escreve uma crônica que se intitula Um Conto de 26 Anos. Porque teriam sido 26 anos de tempo para a finalização desse conto, para o conto Convidado ser publicado. Por quê? Porque o Murilo ia todo o tempo reelaborando, de um perfeccionismo singular.
Rosas nos cabelos, rosas são teus olhos, oceano cor de rosa, alho, pássaros nas mãos, mãos de toda cor, cores do arco-íris. Pássaros na tua língua, cello, bardo, azul. Do universo dos meus bolsos, coelho, moeda, macaco, dragão, girassol vermelho, tudo pra te dar. Bola de gude, um trem, meus desejos, eu quero te dar o céu, a arte, as chaves da porta, as canções de amor mais bonitas do mundo.
Ricardo, de que maneira se estruturou o livro?
O livro ele está estruturado, na verdade, em três capítulos. Um capítulo que se chama Babéis, que é o capítulo que dá origem mesmo a toda a reflexão que vai perdurar até o final do livro. Por que Babéis? Porque eu tomo como referência o episódio bíblico, o mito bíblico de Babel, a construção daquela torre interminável, que teria inspirado certamente tanto Murilo quanto o Borges, que aparece também nesse primeiro capítulo, na criação de seus contos. O Murilo com o edifício, que é um edifício de mais de 800 andares, e o Borges com a Biblioteca de Babel. E aí eu vou discutindo como o Murilo teria pensado nesse conto a Torre de Babel, a partir de uma visitação tanto ao acontecimento bíblico quanto a uma teoria da tradução. Por isso também eu recorro ao Walter Benjamin, com a tarefa do tradutor, que é um ensaio. E também ao Derrida, que tem um livro chamado Torres de Babel, que é um trabalho do Derrida em que ele dialoga com o Walter Benjamin. Então, assim, esse primeiro capítulo, podemos dizer assim, é um capítulo que vai dar sustentação para esse debate de como a escrita do Murilo é uma escrita que vai apostar no advento da multiplicação, da pluralidade, do desdobramento, por meio, evidentemente, da estratégia do fantástico. E, ao mesmo tempo, eu vou também introduzindo algumas imagens, pinturas, fotografias que têm aí como referência Babel. Os construtores do Ebs, que é uma fotografia importante, o Leger também, com a sua pintura dos trabalhadores, mostrando também a reincidência do mundo da construção civil, da arquitetura, nas artes, de um modo geral. Então, esse é um primeiro capítulo do edifício do Murilo.
Se fosse um príncipe,
na contramão, atrapalhando o tráfego.
Depois, o segundo capítulo é um capítulo que abrange três análises de contos de Murilo. Uma delas, uma das análises, é sobre o conto O Bloqueio, outra, O Homem do Boné Cinzento, e a terceira, A Armadilha. Ou seja, nas três, nós temos também a referência do arranha-céu, ou se não propriamente do arranha-céu, da construção de um prédio, às vezes um pouco mais modesto em termos de dimensão, de tamanho, mas sempre nós vamos encontrar aí eventos, acontecimentos em que as personagens estão circunscritas nesses espaços que são espaços impossíveis de serem ultrapassados, porque são espaços fechados e elas estão ali presas, vivendo ali um período de grande tormenta, pode-se dizer. No conto O Bloqueio é muito interessante, que é uma personagem que fica suspensa. O prédio todo desaba, é uma construção. Ele ouve um barulho de uma máquina altossonante que parece persegui-lo, mas ele não consegue ver que máquina é essa, até que nós temos, num determinado momento, que nós sabemos que o andar em que ele está hospedado, aquela plataforma está flutuante. Porque não há mais andares superiores e os andares, né, abaixo, inferiores, também foram demolidos. E ali não tem como escapar desse lugar. Esse é o conto O Bloqueio.
Na fila de mendigos, consumindo a sopa, na fila da boutique pra comprar uma roupa, na fila de turistas indo pra Miami, na fila do orfanato atrás de alguém que a ame, na fila de judeus marchando para o campo, na fila do hospital doente com sarampo, na fila dos desempregados do ABC, na fila do Faustão pra cantar na TV.
Ricardo, e como é que você viu o curta-metragem que foi feito em cima desse conto do Murilo Mendes?
Do Murilo Rubião. De fato, é um curta-metragem interessante do Cláudio de Oliveira, em que o que ele faz? Esse curta é de 98, o Murilo já havia falecido, o Cláudio de Oliveira recolhe no acervo do Murilo várias fotografias e faz uma montagem, porque é uma animação. É um curta-metragem de animação, não passa aí de 11 minutos. E ele coloca um ator, cujo rosto o espectador desconhece, mas na filmagem nós temos a trucagem das fotos do Murilo sobre esse rosto. Então é como se o próprio Murilo, já falecido, fosse a sua personagem Gerion. E é interessante, porque ele vai trabalhando com um movimento, porque a personagem ali está, né, no prédio, procurando saída, e aos poucos nós percebemos que a tônica mesmo dessa história é o barulho, é o som. O próprio Cláudio Oliveira diz isso, que a maior personagem desse curta-metragem é o som, porque é um barulho de máquinas que não acabam mais. Raspadeiras, enfim, todos os utensílios, objetos da construção civil, algo que é mais rudimentar nessa área, aparece ali e com um barulho assim ensurdecedor. E ficou aí um trabalho muito rico, premiado, interessante.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.